Nós vamos ler a palavra de Deus na carta aos Filipenses, o capítulo 4. Filipenses, a carta da alegria. Filipenses, o capítulo 4. Eu leio apenas o verso 22. Filipenses, capítulo 4, 22. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Por isso que a carta chama-se Filipenses, e ele escreve quando... Pode tirar para mim? Obrigado. Ele escreve essa carta quando ele está preso em Roma. Então, ele está mandando saudações finais. E há um comentário muito curioso aqui. 4:22 de Filipenses, ele diz, todos os santos lhes enviam saudações. Especialmente os que estão no Palácio de César. Na sua tradução pode estar, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, ou os que estão no Palácio de César. Eu queria lhes sugerir um caminho espiritual para o próximo ano, ou para o futuro, quando você pensa no futuro. Como você pensa a respeito do futuro? E eu queria sugerir nessa noite esse caminho espiritual para o ano de 2015. Quando digo espiritual, eu estou me referindo àquilo que é próprio do nosso relacionamento com Deus. Se alguém perguntasse para mim, ou me pedisse, me solicitasse, Ed, fale-me da sua espiritualidade. Eu falaria, ou eu entenderia essa solicitação, como fale-me a respeito do seu relacionamento com Deus. Fale-me o que você acredita a respeito de Deus. Fale-me o que você espera de Deus. Fale-me o que você acha que Deus espera de você. Fale-me como na prática, no dia a dia, você vive, a partir da sua experiência de fé em Deus. Então, espiritualidade é esse caminho de relacionamento com Deus. Então, eu queria sugerir e propor para você um caminho de relacionamento com Deus para o ano de 2015. Vou propor para você um jeito de se relacionar com Deus a respeito do seu futuro. É sobre isso que gostaria de falar a partir da carta aos Filipenses, e convido você a ficar com a Bíblia aberta e convido você a me acompanhar em oração. Deus nosso Pai, obrigado Senhor por tudo quanto o Senhor já nos deu nessa noite. Obrigado Senhor. Dá-nos ainda a tua palavra, mais do que o Senhor já falou conosco, fala ainda mais, Senhor, aos nossos corações, e dá-nos o entendimento, ilumina o nosso entendimento para experimentarmos o Senhor e aprofundarmos a nossa relação contigo. Guia-nos pelo teu Espírito Santo a toda a tua verdade. Pedimos-te assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu poderia dizer que a minha espiritualidade começou a ser desenvolvida na minha infância. E também eu poderia, ou consigo enxergar na minha espiritualidade, quatro fases. Primeira fase eu chamaria de inocência. Foi na minha infância, crescendo numa igreja batista, frequentando a escola bíblica dominical. Na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, aliás, para falar a verdade, a minha vida toda, eu me lembro de raríssimos domingos em que eu não estava na igreja. Primeiro porque até os 17 anos eu fui criado na igreja, minha vida era estar na igreja. E depois dos 17, quando fui para o seminário, depois aos 21, quando me tornei pastor, minha vida está na igreja. Mas lá na minha infância, na minha juventude, na minha adolescência, Quando eu frequentava a igreja, especialmente frequentava a escola bíblica dominical, eu recebi duas coisas. Primeiro, eu recebi Bíblia. Me ensinaram a Bíblia. Me ensinaram a Bíblia, não necessariamente nos sentidos mais profundos da Bíblia, nas verdades reveladas na Bíblia Sagrada, na sabedoria profunda da Bíblia Sagrada. Me ensinaram a Bíblia, por exemplo, os livros da Bíblia. Quantos são? No Velho Testamento, 39. 3 vezes 9, 27. No Novo Testamento, 27. Então, eu aprendi coisas desse tipo. Eu aprendi que os 5 primeiros livros da Bíblia chamam-se Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Eu aprendi que existem na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, livros que são da lei, os livros históricos, os livros de sabedoria, os livros proféticos. Aprendi que tem profetas maiores e profetas menores. Aprendi o Novo Testamento, decorei a Bíblia Sagrada. Eu sei achar, por exemplo, Abacuque, Miqueias, sei achar Filemão. Sei, por exemplo, que a terceira carta de João só tem um capítulo. Sei qual é o maior versículo da Bíblia. Sei essas coisas assim. Bíblia. Me ensinaram e me contaram as histórias da Bíblia. Aprendi, por exemplo, que Zorobabel vem depois de Moisés. Aliás, eu sei quem foi Zorobabel, o que é que ele fez, como é que foi a vida dele. Sei, por exemplo, que Esdras vem depois de Abraão. Sei, por exemplo, que José vem antes do rei Davi. Enfim, sei essas coisas. Sei a Bíblia. A Bíblia me é um livro muito familiar. Eu cresci lendo a Bíblia. Leio a Bíblia todo dia, abro a Bíblia todo dia. Já perdi a conta de quantas Bíblias eu já tornei velhas, envelhecidas, de tanto rabiscar, anotar, escrever. E aí fica faltando espaço aqui para eu escrever, aí outra Bíblia. Bíblia. Eu vejo essa geração cristã, os teólogos de Google e de Wikipedia, nunca leram um livro de teologia, não sabe nem onde fica o profeta Oséias. Não sabe achar um versículo na Bíblia. Comentarista de Facebook, esse pessoal aí que acha que consegue fazer teologia com 140 caracteres. Então eu acho muito engraçada essa subcultura evangélica dos nossos dias, porque eu cresci aprendendo Bíblia. E antes de você conhecer a Bíblia, vai ser muito difícil você conhecer a respeito do que diz a Bíblia, ou a pessoa revelada na Bíblia. Mas também na minha infância, nessa fase que eu estou chamando de inocência, eu aprendi uma palavra, que é uma palavra que me marcou muito na minha infância, e que me marca até hoje, a palavra pecado. Na minha tradição religiosa, ou, eu não sei se foi a minha igreja, se foi a minha casa, se foi a minha família, pecado era uma coisa assim, muito importante, coisa que não pode fazer. E com isso eu quero dizer que na minha infância, na fase da minha inocência, eu recebi os meus valores morais. Foi nessa educação religiosa, dentro de uma igreja, com a Bíblia na mão, que eu aprendi que não pode mentir, que não pode usar as outras pessoas, não pode ser desonesto nos negócios. Eu aprendi essas coisas. Meus valores morais, que estão dentro de mim, fazem parte de mim. Foi uma fase muito boa. Aí depois eu fui crescendo e fui descobrindo outras coisas, mas aquela fase da inocência ofereceu um bom fundamento para o desenvolvimento da minha espiritualidade cristã. Depois, a segunda fase eu chamaria de discipulado. Foi quando eu fui para o seminário com 17 anos, os meus professores, alguns ganharam meu coração, aí eu fui olhando para algumas pessoas, dizendo, olha, o que essas pessoas falam faz mais sentido no meu coração do que essas outras pessoas aqui falam. Eu quero ser, quando crescer, igual esse camarada aqui que eu estou vendo. Eu gostaria de ter um relacionamento com Deus muito parecido com o desse homem aqui, que é o meu mestre. Então eu fui adquirindo percepções de pessoas que eu acreditei que andavam com Deus e passei a tomá-las como referência para a minha própria vida, porque a maneira como você aprende a andar com Jesus é andando com gente que anda com Jesus. Especialmente gente que anda com Jesus há mais tempo do que você. Se você não anda com gente que anda com Jesus, vai ser difícil você enxergar Jesus. O apóstolo Paulo diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você imagina uma pessoa que acabou de conhecer o Evangelho, que acabou de entregar a vida a Jesus, que acabou de dizer assim: Jesus é o Deus da minha invocação. E essa pessoa agora quer ser um seguidor de Jesus, quer ser um imitador de Jesus. Como é que ela vai ver Jesus? Como é que ela vai saber como viver segundo a vontade de Jesus? Imitando pessoas que andam com Jesus há mais tempo. Então, se você não tem pessoas que são referências, perdão, para o seu caminho espiritual, vai ser difícil você desenvolver a sua espiritualidade cristã. Que a espiritualidade cristã é comunitária, coletiva. Um vai ensinando o outro, através do relacionamento, da vida. Porque o discipulado não é você aprender as coisas que Jesus falou, é você aprender a viver de acordo com as coisas que Jesus falou. Ele disse assim: olha, quando vocês estiverem andando aí pelo mundo, façam discípulos de Jesus, né? Não nossos discípulos. Façam discípulos para mim, e ensine esses discípulos a guardar, a obedecer, a observar, a viver de acordo com todas as coisas que eu ensinei. Ora, lendo a Bíblia sozinho, lendo teologia, lendo livro, você aprende muita coisa, mas andando com pessoas que andam com Deus, você aprende a viver à luz da muita coisa que você aprende. Terceira fase da minha espiritualidade, eu chamo assim de prepotência. É quando eu achei que já tinha me tornado referência. Primeira fase da inocência, que eu recebia tudo e não tinha muito senso crítico. A segunda fase foi a fase do discipulado. Do meu senso crítico começou a ser desenvolvido e eu fui fazendo escolhas a respeito dos meus mestres espirituais. E a terceira fase foi quando eu achei que eu já era mestre. Eu já era pastor, já estava formado, já sabia tudo, já conhecia tudo, eu era bom, Deus me abençoava, me usava, e eu achava que eu ia ser o maior pastor do Brasil, a maior igreja do Brasil, que Deus ia me usar para a glória dele, claro, mas que eu ia ser o cara. E eu acho que nesse tempo Deus ficava me acompanhando, assim, me olhando e dando risada. Porque o Salmo 2 diz isso, que Deus dá risada do tolo. Ele ri. Por exemplo, você acha que quando você fica bravo com Deus, solta os cachorros em cima de Deus, que Deus fica bravinho, magoadinho? Ele dá risada. Quando muito chora com compaixão de você. Mas eu fico imaginando Deus dando risada da nossa tolice. Deus deve ter rido muito de mim, da minha prepotência. De vez em quando ainda deve dar umas risadas. Mas eu acho que eu passei dessa fase. E cheguei numa fase que talvez eu chamasse de maturidade. A fase da maturidade é a fase que você descobre que a vida não é em preto e branco. Que a vida tem zonas cinzentas. A vida, na verdade, é uma grande zona com tons de cinza. Bem mais de 50, evidente. Muitos tons de cinza. Cada pessoa é um tom de cinza. Cada circunstância é um tom de cinza. Cada relacionamento é um tom de cinza. E você vai descobrindo que você sabe muito pouco ou sabe nada. E que o Sócrates mesmo é que tinha razão: só sei que nada sei. Você vai descobrindo que as suas dúvidas são mais intensas do que as suas certezas. E que ter certeza é uma coisa muito difícil, porque nós estamos falando a respeito de realidades que extrapolam a nossa razão, a nossa racionalidade, a nossa inteligência. É por isso, por exemplo, que eu acho que tem gente que diz assim: eu sou ateu. Eu não acredito em Deus. Eu acho que tem muito mais gente que não consegue acreditar em Deus do que não acredita mesmo. É que quer fazer Deus caber dentro da sua cabeça, da sua razão, da sua lógica. E Deus não cabe aí. A espiritualidade não cabe aí. E quando você descobre isso, você torna tudo... Não pode ser. Eu acho que é. Eu espero que seja. Ou, na maturidade mesmo, você diz assim, isso faz sentido para mim. Pode não fazer para você, mas faz sentido para mim. E aí você para de julgar o outro que não concorda com você, e você diz assim, ah, isso faz sentido para você. Que bom, Deus te abençoe, mas não faz sentido para mim. E aí você começa a perceber que a vida é uma questão de sentido. Por exemplo, que Deus faz sentido para você, que Deus faz sentido para mim, que figura de Deus ocupa o seu coração, quem é o seu Deus? Ele é um pai amoroso, ele é um juiz implacável, ele é um general, quem é Deus para você? É um Papai Noel, é o seu amigão, depende... Como você vai perceber Deus? Por isso que a Bíblia Sagrada fala do Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por que que não fala Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? É o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Na verdade, inclusive, a Bíblia Sagrada fala o Deus de Abraão e o terror de Isaac. É claro que o Abraão vai sacrificar o Isaac, filho dele, para Deus. O Abraão é o que levanta o cutelo para sacrificar o filho. O filho é o que está embaixo, com o cutelo que vai descer. Cada um enxerga Deus de um jeito. E quando o Abraão fala de Deus para Isaac, o Isaac fala, papai, esse Deus aí não faz sentido para mim. Deus para mim é assim, assado. Aí o Abraão fala, não, esse seu Deus aí não faz sentido para mim. Mas estão falando do mesmo Deus. Estão no mesmo caminho de espiritualidade. Então a maturidade da sua caminhada espiritual é quando você começa a consolidar na sua vida aquilo que lhe faz sentido a respeito de Deus, a respeito de como você vai se relacionar com Ele, o que que você espera dEle, o que que Ele espera de você e como é que você vive na segunda-feira. Isso vai se consolidando. E eu agradeço muito a Deus essas fases da minha vida, que não são apenas fases da minha vida, deve ter sido fase também da sua vida. E agradeço o que eu aprendi, tanto na minha adolescência, na minha juventude, na minha infância, quanto no meu tempo de discipulado, quanto no meu tempo de prepotência, porque a gente aprende muito com os erros também. E agora, nesse tempo que nós estamos vivendo juntos, que eu espero que seja um tempo de maturidade para todos nós, mas Deus é que sabe o que pensa de nós. Mas eu me lembro que algumas coisas na minha juventude se tornaram muito claras e fundamentais da minha caminhada com Deus. E eu queria repartir isso hoje com você, pedindo a Deus que encontre um lugar no seu coração e que isso faça sentido para você também. Se não fizer sentido, glória a Deus também. Mas eu espero que faça sentido para você. Porque essas coisas que eu aprendi aqui em Filipenses, muitas delas. E especialmente eu aprendi três coisas em Filipenses que sustentam assim a minha caminhada com Deus. E aprendi, ouvindo um sermão, eu devia ter uns 18 anos de idade, quando eu vi um sermão, o pastor abriu a Bíblia em Filipenses 4, 22, leu esse versículo, todos os santos vos saúdam, o pessoal aqui de Roma está mandando um abraço para vocês, especialmente os da casa de César. E ele pregou aquele sermão e naquele dia parece que os meus olhos se abriram, e um caminho com Deus fez sentido para mim. Eu aprendi, por exemplo, que as circunstâncias não são o fator determinante do meu relacionamento com Deus. que passar pelo sofrimento, pela tribulação, períodos de necessidade, de aflição, quando chove no dia do meu piquenique, quando o meu castelo desmorona, quando dá errado alguma coisa na minha vida, quando um sonho deixa de se realizar, quando uma dor muito forte invade meu coração, eu aprendi que Deus está para além disso daí, muito além disso daí. Aprendi que eu não posso e não devo brincar de bem me quer e mal me quer com Deus. Quando tudo vai bem, Deus bem me quer. Quando alguma coisa vai mal, Deus mal me quer. Se for assim, a gente vai ficar bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Vai que numa dessa você congela no mal me quer, você fica de mal com Deus, mas não tem nada a ver a sua relação com Deus com as circunstâncias da sua vida. O diabo falou isso para Jesus: você não é o filho de Deus? Então por que você está com fome? E Jesus falou para ele, em outras palavras, mais ou menos o seguinte: não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu estar com fome e eu ser filho de Deus. Deus falou: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Pronto, ele me ama. Não, mas você está com fome. E daí que eu estou com fome? Deus me ama. Deus não me ama quando eu não estou com fome. Ele me ama quando eu estou com fome e quando eu não estou com fome. Ele me ama quando eu estou num lugar com ar-condicionado e Ele me ama quando eu estou num Fuca com vidro aberto na 23 de maio. Ele me ama quando eu estou hospitalizado e quando eu não estou hospitalizado. Ele me ama quando eu fui promovido e Ele me ama quando eu fui demitido. Tem nada a ver se as coisas que estão acontecendo na minha vida estão acontecendo coisas boas, estão acontecendo coisas ruins. O meu relacionamento com Deus está acima disso. E Deus me levou para um lugar que está acima das circunstâncias. E eu aprendi a viver com Deus, isso diz o apóstolo Paulo, não eu. Não sei se eu aprendi, mas eu pelo menos tento viver assim. O apóstolo Paulo diz assim, olha aí no capítulo 4. Eu aprendi o segredo do contentamento. Aprendi tanto a ter fartura quanto a passar necessidade. Capítulo 4, versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Não são as circunstâncias da minha vida que determinam a qualidade da minha relação com Deus. Pelo contrário, é a qualidade da minha relação com Deus que determina a maneira como eu enfrento, como eu encaro e como eu vivo as circunstâncias da minha vida. Por isso é que o Paulo diz assim: olha, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Quem são os da casa de César ou do palácio de César? São a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a tropa de elite do Império Romano, dos legionários romanos, a guarda pessoal do imperador, do César. Esses caras, eles eram tão importantes que eles tinham um lema. Eles diziam assim: nós cuidamos de César enquanto César cuida de Roma. Quando César parar de cuidar de Roma, nós vamos providenciar outro César. Enquanto o imperador está cuidando bem do Império Romano, ele fica lá. Se ele parar de cuidar bem do Império Romano, nós, a guarda pretoriana, vamos tirar ele de lá e colocar outro imperador. Ora, mas não é o Senado Romano que escolhe o imperador ou que legitima o imperador? A guarda pretoriana, a tropa de elite, dizia: o Senado ouve bem o que a gente tem para dizer, porque o Senado não é bobo. O Senado presta atenção na gente. Nós somos a elite. A guarda pretoriana vivia no pretório, que era a casa do comandante das forças das legiões romanas. Depois veio se tornar a casa do governador, depois veio se tornar a casa do promotor, depois se tornou uma casa jurídica. Mas naquele tempo do Paulo, eram soldados de elite, a tropa de elite. E Paulo está preso em Roma, no pretório, aos cuidados da guarda pretoriana, aguardando o julgamento, e o julgamento poderia ser morte. Se ele fosse condenado no julgamento dele, ia morrer. Inclusive ele fala aqui nessa carta aos Filipenses, olha, eu estou aguardando que eu vou ser absolvido nesse julgamento, que eu vou continuar vivo. Estou aqui com uma esperança muito grande de continuar vivo. Mas se eu morrer, não tem problema, porque morrer é estar com Cristo. Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. E aqui o apóstolo Paulo, lá no pretório, ele está algemado a um soldado da guarda pretoriana, 24 horas por dia. Ele não está apenas numa cela, ele está algemado a um soldado. E aí um belo dia ele começa a falar com o soldado. Quatro soldados em turnos de 6 horas. Aí chegou um soldado para o turno e ele falou, você está triste hoje? Brigou com a mulher? O que aconteceu? Está endividado? Faleceu seu papai? O que aconteceu? O apóstolo Paulo vai lá fazendo amizade com o guarda. Aí um dia o guarda já fica mais simpático a ele, algemado. E na hora que o guarda vai embora do turno, o apóstolo Paulo fala, não dá para você trazer um pergaminho aí para escrever uma carta para uns amigos meus? Eu vou trazer, Paulo, vou trazer um pergaminho para você. Traz tinta também. Eu vou trazer. Aí o soldado algemado nele, o apóstolo Paulo, dá para trocar a algema de braço? Eu preciso escrever. Aí troca. Ele começa a escrever. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. O homem espiritual, o homem carnal, o homem natural... Já estou crucificado com Cristo. Ele vai escrevendo as cartas para as igrejas. E o soldado algemado nele, só de olho. Aí lá pelas tantas, o soldado pergunta para ele alguma coisa. Ele fala, quer saber de Jesus? Quer entregar a vida a Jesus, meu filho? Quer ajoelhar? Aí o soldado se ajoelha e entrega a vida a Jesus. Aí o outro vem para o turno, algemado, entrega a vida a Jesus, entrega a vida a Jesus. Até que um dia ele está escrevendo a carta para a igreja de Filipos. E quando ele termina de escrever a carta, ele diz, olha, os cristãos aqui de Roma, todo mundo manda um abraço aí para vocês. Aí o soldado falou, manda um abraço nosso aí também, da guarda pretoriana. E o Paulo, e o pessoal aqui da casa de César também está mandando um abraço, que já se converteu um monte aqui. Ora, o que que o Paulo pensava? Eu estou preso, um soldado algemado, eu vou ficar aqui chorando, oh Deus, por que que o Senhor me colocou na cadeia? Por que que o Senhor fez isso comigo? Lamentando, murmurando, reclamando que está apertado, que o lugar para dormir é duro. O que ele está preocupado? Ele sabe que as circunstâncias que ele vive não tem nada a ver com o relacionamento dele com Deus. Que ele é um filho amado de Deus. Aí ele tem uma outra coisa que eu aprendi também, que eu tento ser assim, não sei se consigo, acho que não. Mas pelo menos tento. Palavras de Jesus em João capítulo 4. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ora, era assim, exatamente assim que o apóstolo Paulo vivia. Eu estou aqui e eu não vou ficar reclamando da cadeia, do soldado, da algema, da comida. Eu estou aqui e a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, se sobrou só esse soldado aqui, é com ele mesmo que eu vou. Então você pega Filipenses capítulo 1 e veja aí no capítulo 1, versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem contribuído para o progresso do Evangelho. Por quê? Porque eu não me guio por circunstâncias, eu não estou nada preocupado se a circunstância é boa, se é ruim, se a situação é boa, se é ruim. Eu estou preocupado em fazer a vontade daquele que me chamou e que me enviou. Eu estou preocupado em dar frutos aqui nessa cela, nessa cadeia. Eu estou preocupado em abençoar pessoas. Estou no hospital, estou na rua, estou na escola, estou em casa, Onde eu estou? Estou preocupado em abençoar pessoas, em contribuir para o progresso do Evangelho. E quando você sublinhar na sua Bíblia aí, as coisas que me aconteceram, de Filipenses 1:11, ouça as coisas que aconteceram ao Paulo, apóstolo. Ouça agora, eu vou ler 2 aos Coríntios capítulo 11. Ele diz assim, olha: trabalhei muito mais e fui preso mais vezes do que eles, do que os outros apóstolos. Capítulo 11, versículo 23, de 2 aos Coríntios. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Imagina os companheiros de viagem de Paulo. Vamos pegar um navio aí, vamos para Creta? Ah, não. Vai tu primeiro que a gente vai depois. Vai naufragar. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos estrangeiros, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Esse aqui é pior, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes sem dormir, fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, passei frio, fiquei em jejum, fiquei nu, não tinha o que vestir. E além disso ainda, a angústia por todas as igrejas pesava no meu coração. Agora você imagina o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fazia viagens muito baratas. Viagem missionária de Paulo custava muito pouco dinheiro. Porque o apóstolo Paulo, ele chegava numa cidade, pregava na sinagoga, era expulso da sinagoga, pregava na praça, era apedrejado e ia dormir na cadeia. Não gastava. Depois era expulso da cidade. Isso é o apóstolo Paulo. Falei, Paulo, você não é um homem íntimo de Jesus? Sou. Você não é um filho amado de Deus? Sou. Mas tu só naufraga, apanha, fica sem comer, sem dormir. A minha circunstância na minha vida não tem nada a ver com isso. Aliás, a minha comida e a minha bebida foi o que Jesus me ensinou, é fazer a vontade do meu Pai. E é o que eu estou fazendo, e eu estou feliz porque isso tem contribuído para o progresso do Evangelho. E a terceira coisa que ele me ensinou aqui, foi que eu não preciso ficar preocupado comigo, porque Deus se ocupa de mim. Não preciso ficar preocupado comigo, porque Deus já está ocupado de mim. Isso é difícil. Isso é o antídoto contra a ansiedade. O que é a ansiedade? É uma pré-ocupação. E como que a pré-ocupação é diferente de ansiedade? É que a ansiedade é uma pré-ocupação com alguma coisa que você não sabe o que é. Quando você está pré-ocupado, é que você tem que buscar o resultado do seu exame e passar em consulta. Aí você está pré-ocupado com o resultado, com o exame. E a ansiedade? É que você está preocupado. E a pessoa fala assim, mas tu está preocupado com o quê? Eu não sei. É com alguma coisa, eu estou com um pressentimento ruim. Acho que alguma coisa, não sei. Eu não sei, mas é alguma ameaça, é algum medo de algum inimigo que você não consegue ver a face. Aqui o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4, não andem ansiosos por coisa alguma, porque Deus está cuidando de vocês. Jesus não falou, não andem ansiosos, porque Deus cuida de passarinhos e de flores. Isso faz lembrar aquela história dos dois passarinhos conversando no galho da árvore. Um falou para o outro, por que esses humanos estão com tanta pressa, andam correndo de um lado para o outro? E o outro passarinho falou: é porque eles não têm um Deus que nem o nosso, que cuida de nós. A minha sensibilidade diz assim que quem ainda é muito preocupado consigo mesmo, ainda não se converteu. Se Jesus disse: olha, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A conversão é você deixar de se preocupar com você. Se o Salmo nos recomenda: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Por que você está preocupado com você mesmo? Porque tanto eu, meu, para mim, comigo, por que isso? O apóstolo Paulo diz: não estou preocupado com as circunstâncias da minha vida. E aí, como é que vai ser 2015, Paulo? Tu acha que tu vai naufragar quantas vezes? Fala: ah, não sei. Você nem se vai estar vivo em 2015. Mas isso para mim não importa, eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado em fazer a vontade daquele que me chamou e me enviou. A minha comida e a minha bebida é glorificar a Deus. É que Deus seja glorificado na minha vida. Eu não sei o que de ruim vai acontecer comigo, o que de bom vai acontecer comigo, porque eu não estou preocupado comigo. Eu estou preocupado com a glória de Deus, eu quero viver para Ele. E enquanto eu estou vivendo para Ele, se o que aconteceu comigo foi que eu naufraguei, cheguei numa ilha, eu vou plantar uma igreja nessa ilha aqui. Se enquanto eu estou querendo viver para Deus, eu acabei sendo preso, eu vou pregar o evangelho dentro da cadeia. Porque as circunstâncias não determinam minha relação com Deus, a minha comida e minha bebida é glorificar a Deus e fazer a vontade dEle, e eu não estou nem um pouco preocupado comigo, porque eu sei que Deus cuida de mim. Eu fico pensando o seguinte: se meu filho ou minha filha de 8, 7, 9 anos de idade, imagina isso, quem tem filho pequeno aí, adolescente ou de 9, 10 anos de idade, fico pensando, se a minha filha, 3 horas da manhã, com 7 anos de idade, bate na minha porta: o pai, chorando, o pai, aí eu atendo assustado, eu falo: o que foi, minha filha? Ela diz: vai ter almoço amanhã, pai? Aí eu falo: filhinha, querida, papai te ama, papai vai cuidar de você, papai está dando o corre dele para ter almoço aqui em casa, papai está trabalhando, não precisa se preocupar com isso, filha. Meu filho, não precisa se preocupar com isso. 4 horas da manhã, meu filho com 7 anos de idade: o pai, você acha que eu vou ter roupa para vestir amanhã ou vou ter que ir para a escola pelado? Meu filho, papai cuida de você, não precisa se preocupar com isso, porque isso é responsabilidade minha como seu pai. Vai viver, filho, vai dormir, dorme em paz, papai está cuidando de você. Confia no seu pai, confia que o seu pai te ama, confia que o seu pai quer dar a você o melhor que ele pode. Agora imagina a sua oração, virando na cama, não consegue dormir: o pai, em nome de Jesus, pai, é para a tua glória, pai. E você preocupado com você mesmo. Como é que a gente vive? A gente vive assim: olha, não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm, até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu não sei o que de mal vai acontecer comigo em 2015. Eu não sei o que de bem vai acontecer comigo em 2015. Vai que você ganha na loteria. Aí você tem uma crise de consciência que jogou. Aí você dá todo o dinheiro para mim. Já pensou? Você não é uma bênção. Eu não sei, pode acontecer isso ano que vem. Né? Eu não sei o que pode acontecer. Mas qualquer coisa que acontecer, como o pastor Levi acabou de ler para nós, Deus está dizendo para nós: eu estou com você. Eu estou junto com você. Eu sustento você com a força da minha mão. Você está na palma da minha mão. O que eu tenho que me ocupar no meu futuro? em fazer a vontade de Deus, viver para a glória de Deus, e servir a Deus, e querer andar segundo os caminhos de Jesus. É isso que eu quero na minha vida, onde eu estiver. E quanto preocupado comigo? Nada, porque Deus está cuidando de mim. Agora, será que eu consigo? Será que você consegue? Será que você consegue colocar a cabeça no travesseiro? Dias maus, dias bons. Você consegue deitar e dormir em paz, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim. Há uma canção muito linda que diz: Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente descansará. Entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor, espera no Senhor. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Deus é minha rocha, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Como é que a gente vive? A gente vive assim, despreocupado com a gente mesmo, comprometido em fazer a vontade de Deus, e não importam as circunstâncias, Deus está conosco. Eu queria terminar lendo para você essa última parte aqui do capítulo 4 de Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz assim: alegro-me, 4:10, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ser, o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos, os danoninhos que vocês enviaram para mim. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo ou de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre, amém. Um abraço aí para todo mundo aqui de Roma está mandando um abraço para vocês, um abraço para todos vocês, inclusive os soldados aqui que se converteram na guarda e na casa de César, manda um abraço para vocês, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês, amém, e feliz 2015, amém.